Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Mais uma vez, as Palavras de Ouro vão-se socorrer da edição promovida pelo Jornal Público Os Poemas da Minha Vida. Neste programa, a escolha será feita a partir dos poemas selecionados por Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa, a propósito dos poemas que escolheu, diz: é injusto escolher só uns quantos poemas. De fora ficaram poemas e poetas que estão no património da minha memória, que me ajudaram na fábrica, na guerra, na minha luta, nas minhas opções. Então, sem revelar um nome, um poema, inclino-me para transformar esta escolha injusta, porque escassa, numa homenagem mais larga à poesia e aos poetas. E sem perder mais tempo, vamos ouvir um dos poemas escolhidos. A Menina Fútil, de Sidónio Muralha. A menina fútil deu um bodo aos pobres, pela primeira vez pôs avental. Falou do gesto e seus intuitos nobres, com palavrinhas brandas, o jornal. Os pobres ficaram pobres, e a menina fútil nunca mais pôs avental. A menina fútil tem um cão de raça que nunca saiu do quintal e nunca viu uma cadela. Para a menina fútil, o seu cão de raça deixou de ser um animal e é um cãozinho de flanela. E a menina fútil tem um namorado e atira-lhe promessas da janela. Promessas, porque o resto era pecado e pecar não é com ela. Fica sempre na rua o namorado e é tão distante a janela. Mas a menina fútil tem um namorado, tem um cão como feito de flanela e anda feliz por dar um bodo aos pobres e ter descido a pôr um avental. Lê e relê os seus intuitos nobres, recorta o seu retrato do jornal. E os pobres continuam pobres e a menina fútil nunca mais põe avental. O poema que acabamos de ouvir é da autoria de Sidónio Muralha, que foi um dos precursores do neorrealismo português com Beco, 1941. Publicou 21 livros em prosa, contos, um romance, ensaio e depoimento, e versos para adultos e 15 para crianças. É considerado um dos melhores poetas para crianças em língua portuguesa. Perseguido pela polícia política salazarista, resolveu embarcar com Alexandre Cabral para o Congo belga. Ele mesmo conta no seu jeito saboroso as suas primeiras experiências africanas e o desenrolar destas aventuras de exílio. Quando fui para o Congo, depois de uma conferência de Bento Jesus Caraça, acompanhado de Alexandre Cabral e perseguidos pela polícia política, conseguimos um emprego, graças ao Sr. Pereira Gomes, nosso querido camarada e amigo, na Unilever Internacional, quarto trust mundial, ironia do destino. Fui nomeado gerente de uma loja em Bukavu. Um dia, de repente, apareceu de Cadillac um indivíduo chamado Charles Jacques Marte, o qual me perguntou que fazia eu ali como gerente, pois como português eu deveria estar atrás do balcão a pesar cebola e batata e a cortar presunto. Pensei esmurrá-lo. Mas isso colocar-me-ia na situação de ter de regressar a Portugal, de onde depois o Salazar nunca me deixaria sair. E decidi ir cortar presunto. Foram tempos difíceis e dolorosos. Então prometi a mim mesmo arrebatar o lugar a esse diretor-geral que me havia ofendido. Segui cursos de especialização e frequentava a Universidade de Lovaina sempre que ia de férias. Galguei 720 lugares e 7 anos depois estava ao lado desse diretor-geral como diretor comercial. Quando ele foi de férias, escrevi um relatório sobre as suas atitudes desumanas em relação ao pessoal e acerca das inúmeras irregularidades cometidas. De Londres, recebi uma carta a nomear-me diretor-geral. Lembrei mais tarde a esse indivíduo que os portugueses não eram para ser arremessados atrás dos balcões e ordenei-lhe que saísse imediatamente. Vamos agora ouvir de Sofia de Melo Breiner, Pátria, outra escolha de Jerónimo de Sousa, nos poemas da sua vida.
Um país de pedra e vento duro, por um país de luz perfeita e clara, pelo negro da terra e pelo branco do muro, pelos rostos de silêncio e de paciência que a miséria longamente desenhou, renta aos ossos com toda a exatidão do longo relatório irrecusável. E pelos rostos iguais ao sol e ao vento, e pela limpidez das tão amadas palavras sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras, de onde se erguem as coisas nomeadas, pela nudez das palavras deslumbradas. Pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto, alento, espaço, raiz e água, ó minha pátria e meu centro! Me dói a lua, me soluça o mar, e o exílio se inscreve em pleno tempo.
Diz Jerónimo de Sousa no livro da sua escolha poética. Num folhear ocasional de um livro exposto na estante da biblioteca da coletividade operária, fixei uma frase. A poesia é uma arma carregada de futuro. Vivia num tempo de censuras e silenciamentos, de negações e proibição do acesso à cultura, numa escola que formatava a consciência no sentido da aceitação dos valores e da ideologia dominantes. Aquela frase possuía a carga do conspirativo e o desejo da descoberta. Como que num ato de insubmissão procurei livros proibidos e outros de autores portugueses que, não sendo indexados, viam a sua obra salamizada e decepada no que tinha de mais profundo, ousado e avançado em relação à vida, ao amor, à injustiça, à liberdade, à paz e à guerra, à esperança. A poesia foi assim como que um andaime da minha própria consciência e da sua evolução. Ouçamos agora outro dos poemas que fazem parte da escolha de Jerónimo de Sousa, Parasitas, de Guerra Junqueiro.
No meio de uma feira, uns poucos de palhaços andavam a mostrar, em cima de um jumento, um aborto infeliz, sem mãos, sem pés, sem braços. Aborto que lhes dava um grande rendimento. Os magros histriões, hipócritas devassos, exploravam assim a flor do sentimento. E o monstro arregalava os grandes olhos baços, uns olhos sem calor e sem entendimento. E toda a gente deu esmola aos tais ciganos, deram esmola até mendigos nus. E eu, ao ver este quadro, apóstolos romanos, eu lembrei-me de vós, funâmbulos da cruz, que andais pelo universo há mil e tantos anos, exibindo, explorando o corpo de Jesus.
A poesia de David Mourão Ferreira faz também parte das escolhas de Jerónimo de Sousa. David Mourão Ferreira, escritor e professor universitário, natural de Lisboa, licenciou-se em Filologia Românica em 1951. Foi professor do ensino técnico e do ensino liceal e em 1957 iniciou a sua carreira de professor universitário na Faculdade de Letras de Lisboa. Afastado desta atividade entre 1963 e 1970, por motivos políticos, foi mais tarde professor catedrático convidado da mesma instituição a partir de 1990. De David Mourão Ferreira, ouçamos Maria Lisboa.
Everina usa chinela, tem movimentos de gata, na canastra a caravela, no coração a fragata. Em vez de corvos, no chaile, gaivotas vêm pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonho e marzia, tempestades apregoa. Seu nome próprio, Maria. Seu apelido, Lisboa.
Fernando Pessoa também está incluído nas escolhas de Jerónimo de Sousa, no caso, sob o nome de Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como o pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se assenta a noite entrava como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma quando se pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Com um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes, por imaginar, ser cordeirinho, ou ser o rebanho todo por andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente, como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva, quando a chuva é precisa, e que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando crianças se sentavam com um baque cansados de brincar e limpavam o suor da testa quente,
com a manga do bibe riscado.
Dois dedos de conversa. Curiosamente, entre os milhares de visitantes do Estúdio Raposa, apenas um deu pelo facto de ter acontecido uma repetição no último programa. É verdade, a lenda do povo Yurupares, intitulada A Origem da Terra, do Trabalho e da Gravidez, já tinha sido apresentada num outro programa. O ouvinte, porém, apenas assinala a repetição, não a lamenta, do mal o menos. Não há dúvida que tenho de dar uma volta à forma como tenho organizado o arquivo das gravações, de modo a evitar deslizes como este. Por esta semana é tudo. Até à próxima.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.